O campus virtual do Esquenta Diário apresenta a terceira aula do curso O Marxismo de Rosa Luxemburgo, transmitido em julho de 2020 e ministrado pela historiadora Diana Assunção, que também é autora do prólogo do livro Rosa Luxemburgo, Pensamento e Ação, de Paul Frolich, das edições Iskra e Boitempo Editorial. Ouça agora a aula 3, Karl Kautsky e as duas estratégias, aniquilamento e desgaste. Para mais informações e acessar a bibliografia, é fácil, campus.esquerdadiario.com.br. Boa aula para você!
Oi, gente, vamos começar agora a terceira aula do curso O Marxismo de Rosa Luxemburgo. Bom, eu terminei a última aula com uma frase que eu gosto muito da Rosa, que é: a revolução é fantástica, todo o resto é besteira. Gosto bastante dessa frase. E essa frase ela está numa carta que foi escrita pela Rosa em Varsóvia, no mês de julho de 1906. Eu achei importante fazer essa citação, não para ficar gastando aqui, nossa, enfim, como quantas referências e tal, mas é porque, gente, a Rosa ela é vítima da disseminação de frases que não tem nenhuma comprovação de que teria sido falado por ela. Por exemplo, vocês já ouviram aquela frase: quem não se movimenta não sente as correntes que o prendem? Tem camiseta, tem botão, tem caneca, tem um monte de coisa com essa frase. Essa frase supostamente seria da Rosa Luxemburgo, mas na verdade é meio que não está em lugar nenhum. Alguém sabe onde ela teria falado isso, né? Enfim, eu, não está em lugar nenhum, na verdade. Outra frase também muito conhecida é aquela: por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. E na verdade a Rosa também não falou isso, pelo menos não se sabe onde estaria isso. E eu desconfio aqui que a disseminação dessa frase tem a ver com a tentativa de fazer da Rosa uma figura mais humana, assim, digamos assim, em contraposição ao que seria uma esquerda dura, burocrática, né? No caso Lenin, né? Que sempre falo, que é o que dizem, né? Como se a Rosa defendesse tipo um socialismo humanitário, né, contra um totalitarismo leninista, né? E não era isso, gente. A Rosa ela defendia a revolução operária e socialista, a tomada do poder, né, a ditadura do proletariado no sentido da democracia das massas, como a gente vai ver hoje aqui nessa aula, nunca se opôs ao leninismo de conjunto, ainda que tivesse divergências, como a gente está vendo e tratando aqui nesse curso, né? Mais uma operação ideológica que muitas vezes se dissemina fortemente e parece ser verdade. Bom, eu acho que essa tentativa de fazer a Rosa é uma figura humana, assim, contra uma figura de uma mulher revolucionária, né? E como apontam vários dos seus biógrafos, é uma tentativa que, na minha visão, ocorre desde quando ela chegou na social-democracia alemã, né? Teve uma tentativa naquele momento por parte dos dirigentes do SPD, né, do Partido Social Democrata Alemão, de tentar convencer a Rosa a tomar como tarefa central a questão de gênero, né, a questão da mulher no partido, que era uma tentativa de secundarizar a Rosa como dirigente de conjunto do partido, né, como uma dirigente da social-democracia, que trazia em si mesmo uma visão, né, de que a questão de gênero era um negocinho que ficava ali bem de escanteio, né, no partido. Bom, a Rosa, como a grande dirigente que sempre foi, né, tomou a melhor decisão que ela poderia tomar, inclusive para a luta das mulheres: ser a maior dirigente revolucionária da história da humanidade, não é mesmo? Foi esse o caminho que ela tomou. Mas então vamos lá à nossa terceira aula. Para quem está acompanhando desde o começo, né, na nossa primeira aula a gente teve um resumo biográfico e abordamos a obra Reforma Social ou Revolução. Na segunda aula, a gente abordou as obras Questões de Organização da Social-Democracia Russa e Greve de Massas, Partido e Sindicatos, para fazer reflexões sobre os debates de espontaneidade, consciência, partido de massas, partido de vanguarda, enfim, abordando aí as divergências e confluências, né, entre Rosa, Lenin e Trotsky. Bom, vou dar um panorama de como a gente vai dividir a aula de hoje em três partes. Primeira parte: vou dar continuidade aos debates entre a Rosa, o Lenin e o Trotsky, né? Agora eu vou abordar o que eu deixei indicado na última aula, sobre a discussão das tarefas da revolução e do caráter do governo pós-tomada do poder, né? O debate entre os três. Na segunda parte da aula, eu vou tentar expressar o que foram os anos pós-1905, né? Segundo Peter Netchell, os anos perdidos. Mas onde também começa a se delinear o embrião da ala esquerda da Segunda Internacional. E depois a gente vai entrar na terceira e mais importante parte dessa aula sobre a discussão a partir de 1910 com o Karl Kautsky no debate sobre as duas estratégias, quando a Rosa diz que a política do Kautsky é nada mais do que parlamentarismo, né? É uma aula, gente, com bastante conteúdo, mas ela é totalmente decisiva para entender a vida e a obra da Rosa, então me acompanhem aí até o final. Bom, primeira parte, ainda sobre as divergências, né, entre Rosa, Lenin e Trotsky. Bom, como eu apontei na última aula sobre as divergências e confluências entre a Rosa, o Lenin e o Trotsky, faltava a gente abordar o debate sobre as tarefas da Revolução e o caráter do governo pós-tomada do poder. Bom, nessa parte tem uma confusão total na discussão, porque não, é um pouco difícil mesmo, mas são dois debates que se cruzam, na verdade, na discussão entre os três. O primeiro é a discussão sobre a forma e o conteúdo do governo pós-tomada do poder, e o segundo é quais são as tarefas da revolução. Como eu tinha colocado antes, 1905 começou a delinear os grandes debates que vão ficar mais claros em 1917. Então, o pessoal começa a debater teoricamente em 5, né, que foi o que a gente estudou na segunda aula, mas só lá em 1917 que se termina de delinear até o final, assim, de definir mais até o final as posições. Nesse marco, então, para a gente entender sobre a forma e o conteúdo do governo pós-tomada do poder, ou seja, o que que aconteceria depois da tomada do poder, enfim, tomou o poder e agora quem que vai estar, quem que assumiu o poder, né? Enfim, bom, o Lenin, ele defendia uma ditadura democrática de operários e camponeses, essa fórmula, ditadura democrática de operários e camponeses. Já a Rosa, ela falava praticamente a mesma coisa que o Trotsky, que defendia uma ditadura do proletariado acaudilhando os camponeses. Tá vendo a diferença entre uma e outra? Né? Uma era ditadura democrática de operários e camponeses, a outra era a ditadura do proletariado acaudilhando os camponeses. Ou seja, o que era esse acaudilhando? É no sentido de que o sujeito da revolução é a classe operária e que defender os setores oprimidos da sociedade, ter política para eles, hegemonizar eles, né? Ou seja, mostrar que a classe operária, que pode encabeçar a transformação da sociedade pela raiz, pelo seu papel na produção, era uma tarefa fundamental, né? Isso que permitiria, né, a libertação dos setores oprimidos. Bom, gente, aqui, para até deixar claro, eu já tinha comentado um pouquinho no começo. O termo ditadura aqui não é de regime totalitário, a gente está falando da democracia das massas, né? A democracia da maioria, né? Nesse sentido, ou seja, a ditadura do proletariado é a democracia da maioria, a maioria da população que está ali tomando o poder, né? Para poder abrir caminho a uma sociedade sem classe, é disso que a gente está falando aqui. Bom, a crítica da Rosa, a fórmula que o Lenin apresentava, era também parecida com a crítica que o Trotsky fazia. Né? Ela dizia que o Lenin via a fórmula ditadura democrática de trabalhadores e camponeses como um governo que podia ter distintas formas, e uma dessas formas poderia chegar a ser a predominância do elemento camponês no governo, que tiraria completamente a centralidade da classe operária. E a Rosa, ela considerava que os camponeses constituíam um setor social que tinha muitas pressões, que inclusive poderiam ir para o lado da reação. Enfim, ela tinha muito essa preocupação. Então, ela opinava que a fórmula do Lenin terminava dando possibilidade de que a ditadura democrática de operários e camponeses terminasse sendo, na prática, um governo camponês. Né? Então, é a mesma crítica que o Trotsky faz ao Lenin nesse momento. Então, nesse debate sobre a forma e o conteúdo do governo pós-tomada do poder, era assim, para sintetizar. A Rosa e o Trotsky, com a mesma posição, criticavam o Lenin. Por quê? Porque o Lenin defendia a ditadura democrática de trabalhadores e camponeses. Mas a Rosa e o Trotsky defendiam a ditadura do proletariado, ambos defendiam isso, ou seja, concordavam sobre o papel dirigente do proletariado, mas o Trotsky dava mais ênfase do que a Rosa para essa ideia de acaudilhar os camponeses, ou seja, o Trotsky dava muita importância para a questão da hegemonia da classe trabalhadora, que a classe trabalhadora era o sujeito da revolução e deveria dirigir o conjunto das massas populares. Nessas divergências, definitivamente eu concordo com a posição do Trotsky e também da Rosa, né? Ainda que eu concordo com essa ênfase que o Trotsky dava, né? E como vocês podem ver, é uma discussão de fundo aqui sobre a questão do sujeito revolucionário e a centralidade da classe trabalhadora e também essa questão da hegemonia, né? Como a classe trabalhadora tem que se dirigir aos outros setores, oprimidos da sociedade. Bom, é isso. Começou esse debate em 1905, foi até 17 e em 17 o Lenin termina concordando com a visão do Trotsky. E a Rosa, que já tinha acordo com o Trotsky, ainda que dava menos ênfase, né, para essa questão da hegemonia, também termina de se convencer desse aspecto. E a gente pode falar isso claramente porque a Rosa, ela apoiou 1917. Né, ela escreveu um texto sobre a Revolução Russa, a gente vai tratar na quarta aula, mas ela efetivamente, com debates, críticas, etc., mas ela efetivamente apoiou 1917 contra a direção da social-democracia alemã, inclusive. Então, ou seja, ela estava de acordo com essa visão, né, na prática, mesmo que ela tivesse divergências, inclusive que ela desse menos peso para esse tema da arte da insurreição, que é totalmente decisivo, né, esse aspecto militar da revolução. Por outro lado, o Trotsky reconhece que no tema do partido, que a gente tratou na segunda aula, o Lenin tem razão, né? E o Trotsky vai confluir com ele no Partido Bolchevique em 17. E aqui, inclusive, para quem tenta, como eu falei no começo, colocar a Rosa como defensora de um socialismo democrático, são termos que, na verdade, é para separar ela do Lenin. Né? Que estaria em contraposição, um socialismo democrático em contraposição com a ditadura do proletariado, né? Ou seja, nesse sentido da Revolução de 17, né? A democracia das massas, né? Não tem muito sentido isso, porque ela apoiou 17, né? Que era uma ditadura do proletariado, né? No sentido da tomada do poder para abrir espaço a uma sociedade sem classes. E para que fique claro isso, gente, nas palavras dela, vamos ver. É um jogo ousado. O dia e a hora pertencem à ditadura do proletariado, ao socialismo. Quem se posiciona contrário ao andar da tempestade da Revolução Socialista ficará jogado no chão com seus membros quebrados, diz Rosa Luxemburgo em novembro de 1918, no texto Um Jogo Ousado. Mas, ainda que nesse ponto anterior a Rosa concordasse com o Trotsky, a perspectiva da Rosa sobre as tarefas da revolução não era a da teoria da revolução permanente do Trotsky, né? Ou seja, de entender que não tem uma etapa burguesa e outra socialista, né? Bom, para entender a teoria da revolução permanente do Trotsky, gente, eu não vou ter como explicar ela profundamente aqui. Eu indico o curso sobre o Trotsky, né, que foi ministrado pelo Edson Urbano aqui também no campus virtual do Esquerda Diário. Bom, aqui também nessa discussão a gente vai tratar um pouco dos termos tarefas democrático-burguesas e tarefas socialistas, só para vocês entenderem, então, para não perder o fio da meada das coisas. As tarefas democrático-burguesas seriam as tarefas ainda inconclusas nos países atrasados, como a reforma agrária, a libertação nacional, entre outros. E as tarefas socialistas seriam aquelas que se referem à abolição da propriedade privada, ou seja, estamos falando diretamente da tomada do poder. Enfim, só para entender, aqui é uma síntese bem resumida, né? Para tentar, bem simplificada, para tentar entender, porque toda a questão aqui do debate é a relação entre essas duas coisas. Aqui a Rosa tinha uma visão mais parecida com a do Lenin naquele momento, né? Mais semi-etapista, né? Com fundamento de que a Rússia era um país atrasado e não estava maduro para o socialismo, né? Segundo o Norman Geras, ele dizia o seguinte. Rosa não compartilhava o ponto de vista do Trotsky, segundo o qual o papel de vanguarda do proletariado na Revolução Russa destruiria as barreiras entre o programa mínimo e o programa máximo da social-democracia e criaria uma cadeia contínua, né, a tal da ponte, entre suas tarefas democrático-burguesas e suas tarefas socialistas. A este respeito, Rosa estava mais próxima do Lenin. Ou seja, aqui, ao contrário do debate anterior, era o Trotsky que estava mais isolado, né? E a Rosa e o Lenin confluíam na visão sobre as tarefas da revolução. Ou seja, mesmo que a Rosa visse o proletariado como sujeito, ela considerava que havia um momento de implementação das demandas da revolução burguesa, né? Porque as tarefas eram burguesas na visão dela e não necessariamente se transformariam diretamente em socialistas nos países atrasados, né? Enfim, tudo isso sem mudar o sujeito como a gente viu antes. Tipo, a visão do Trotsky já era o início da teoria da revolução permanente, né? Que é a teoria que ele vai desenvolver em base a todas essas experiências e que ele não via uma etapa em que a burguesia seria dirigente das tarefas democráticas da revolução, e sim que era o proletariado como sujeito que levaria adiante todas essas tarefas, e nem que tinha uma etapa só de tarefas democrático-burguesas, era uma visão de continuidade. Ou seja, as massas não iam parar nas conquistas democráticas, iriam 100 etapas diretamente para as tarefas socialistas, no sentido de uma revolução socialista. Bom, mas por conta da similaridade nas posições da Rosa e do Trotsky em relação à forma e ao conteúdo do governo, o próprio Trotsky chegou a considerar que ela defendia a teoria da revolução permanente. Tanto que no 5º Congresso do Partido Operário Social Democrata Russo, em 1907, ele apontou que a Rosa abraçava um ponto de vista virtualmente indiferenciável, né, nas palavras dele, virtualmente indiferenciável do seu. E na sua biografia, Minha Vida, ele chegou a escrever o seguinte: na questão da chamada revolução permanente, Rosa tomou a mesma posição que eu. Mas, gente, isso não era assim, ao menos naquele momento, né, como eu apontei acima. Tanto que em 1931, o Stalin, ele escreve um texto acusando a Rosa Luxemburgo, 10 anos depois que ela tinha sido assassinada, né, de que ela teria criado a teoria da revolução permanente. E o Trotsky aí responde, dessa vez corretamente, com uma visão mais clara desse tema, dizendo que não era assim, né? Mas não tinha sido ela que tinha criado essa teoria, e nem era uma posição que ela tinha acordo no começo, naquele momento lá, que ele chegou a dizer, inclusive. Mas rechaçando a deturpação stalinista e exigindo que tirem as mãos de Rosa Luxemburgo, né? E ainda assim, o Norman Geras afirma que no final da vida a Rosa teria aderido a essa teoria, a TRP, né, a teoria da Revolução Permanente. Isso a gente vai analisar melhor na quarta aula. Gente, eu sei que é uma discussão difícil, mas a verdade é que ninguém fala desses debates, né? Geralmente essa vulgarização, ah, eles são rivais, eles não sei o quê, nananã e tal. E na verdade não era assim. Eles estavam debatendo os grandes, grandiosos problemas da Revolução. Não era qualquer coisa, né? E cada um tinha acordo com uma coisa, depois mudava, enfim, né? Acho que é interessante ver essa mudança das posições, essa discussão, o acordo que cada um tinha com o outro, enfim. Bom, agora que a gente viu mais um dos grandes debates entre a Rosa, o Lenin e o Trotsky, vamos passar para a segunda parte da nossa aula de hoje e entender um pouco mais os anos pós-1905. Né? O que aconteceu depois de toda aquela discussão sobre a Revolução Russa de 1905 e a greve de massas? Né? Então, vamos lá, segunda parte da nossa aula de hoje. Bom, para começar essa segunda parte, eu queria ler um trecho de uma carta da Rosa para Clara Zetkin em 1907, que é um pouquinho longa, mas tem uma importância fundamental, gente. Vocês vão entender que é importante essa citação. Eu vou ler ela, tá? Então, a Rosa vai falar o seguinte: desde que retornei da Rússia, me sinto muito isolada. Vejo a vacilação do regime do nosso partido mais clara e dolorosamente que nunca. De qualquer forma, não posso me alegrar com a situação como você. Você é a Clara, né, no caso, porque a carta era para Clara Zetkin. Porque vejo com uma clareza desanimadora que nem as coisas e nem as pessoas podem se modificar até que toda a situação se transforme. E ainda assim, teremos que contar com uma resistência inevitável se quisermos ajudar as massas a continuarem avançando. Cheguei a essa conclusão depois de amadurecer tal reflexão. A verdade nua e crua é que August Bebel e os outros, ainda mais, se entregaram plenamente ao parlamento e ao parlamentarismo. E sempre que ocorre algo que transcende os limites da ação parlamentar, eles se sentem perdidos. E pior que perdidos, porque fazem tudo o que podem para obrigar o movimento a voltar ao eixo parlamentar e atacam furiosamente, como inimigo do povo, qualquer pessoa que se atreva a ir além dos limites deles. Me parece que as massas organizadas dentro do partido estão cansadas de parlamentarismo e que receberiam muito bem uma nova linha na tática. Mas os dirigentes, e ainda mais o extrato superior de editores oportunistas, deputados e dirigentes sindicais, parecem abafá-las. Devemos protestar vigorosamente contra este estancamento geral, mas é evidente que, ao fazê-lo, nos enfrentaremos com os oportunistas, assim como com os dirigentes do partido e com August Bebel. Enquanto nos defendíamos contra Bernstein e seus amigos, August e companhia, né? August Bebel e companhia estavam felizes com a nossa ajuda, porque não conseguiam lidar com a situação sozinhos. Mas quando lançamos uma ofensiva contra o oportunismo, Bebel e outros estão com Bernstein e contra nós. É assim que eu vejo as coisas, mas o principal é não abaixar a cabeça e não se emocionar demais, porque o nosso trabalho vai durar anos. Gente, essa citação aqui é muita coisa. Ela expressa muita coisa nessa citação. Vamos analisar essa citação agora. O Peter Nethew fala que nessas palavras impressionantes estava o embrião da tática da ala esquerda, pelo menos nos próximos 7 anos, né? Da ala esquerda da Segunda Internacional, ou seja, até a Primeira Guerra Mundial. Aí a gente está falando de 1907. E de fato, essa carta concentra esse momento, né? Logo depois da Revolução Russa de 1905 e antes da política frontal que ela vai dar contra o oportunismo. Né? Mas o que está nessa carta já é o embrião dessa luta política. Primeiro, gente, que é uma carta para Clara Zetkin, né? Isso mostra a profunda relação que elas tinham, né? Uma relação de amizade, mas muito de política muito intensa, né? Dos grandes problemas, das inquietações que a Rosa tava, né? Enfim, a Rosa busca ali nessa carta colocar para fora tudo que ela estava pensando e sentindo nesse momento de retorno, onde ela se dizia isolada, né? Ela estava colocando tudo ali, ainda que não tivesse totalmente elaborado, né? Depois, na mesma citação, vamos trabalhar essa citação aqui, porque tem muita coisa nessa citação, então vamos ver. Ela vai relatando que quando ela voltou da Rússia, ela se sentiu isolada e, mais ainda, viu o partido engessado. Não à toa, né? Porque assim, ela estava vindo de uma experiência espetacular de levante das massas, né? Apesar da derrota que sofreu em 1905, e justamente a social-democracia se negou. A social-democracia alemã se negou a tirar lições, a aprender com esse processo, né? Ou seja, a Rosa estava ne nesse momento dando uma batalha com greve de massas, partidos e sindicatos, que a gente estudou na segunda aula, mas não teve um eco forte esse livro, né? No partido, na Alemanha. E aí ela já identifica o peso extremado, né, ao parlamento. Inclusive, ela já indica que qualquer coisa que fugisse desse limite parlamentar, os dirigentes iam atuar contra, iam boicotar, né? Mas mais que isso, né? Ela fala, eles iam atuar para fazer voltar o eixo para o parlamento. Ou seja, né? Isso é muito importante. Aqui já é um embrião também da discussão do centro de gravidade do partido, né? Centro de gravidade nesse sentido. Qual que é o eixo do partido, né? Enfim, aqui, ou seja, a gente vai abordar essa discussão mais para frente, lá em 1910, mas aqui nessa carta ela já aponta esse elemento. E depois, ainda na citação, tem uma passagem que é muito importante. Eu vou enfatizar até pela importância que tem. Ela falava o seguinte, mais ou menos, né? Quando se tratava de da luta política contra o Bernstein, tanto o Bebel quanto os outros achavam lindo. Mas quando se trata de uma luta política contra o oportunismo, esse mesmo Bebel tá junto com o Bernstein. Né? Ou seja, se aliam aí contra a Rosa Luxemburgo, né, gente? Lembrando que o Bebel era o principal dirigente social-democrata na Alemanha, né, com muita tradição no partido, né? Por isso a Rosa dá importância para fazer discussão com ele. Mas, enfim, então vejam só o que que ela está começando a ver aqui. O que que ela está começando a ver nessa carta aqui para Clara Zetkin? Que os aliados na luta política contra o Bernstein, lembra toda aquela discussão da primeira aula? Né? Fim último contra o movimento é tudo, né? Reformas por si mesmo, enfim, a revolução não precisa mais da tomada do poder, toda essa discussão contra a revisão que o Bernstein estava fazendo no marxismo, enfim, naquele momento ela tinha aliados, né? E esses mesmos aliados, quando se tratava da Rosa denunciar o oportunismo parlamentar, eles terminaram junto com Bernstein, né? E aí a gente vai ver na segunda parte dessa aula os fios de continuidade, né, da posição do Bernstein para essas posições oportunistas que vão se definir um pouco melhor em 1910. Bom, e ainda no final desse trecho, para meu destrinchar essa citação, né, a Rosa, né, para Clara Zetkin, que vai falar. Não vamos abaixar a cabeça nem se emocionar demais. O trabalho aí vai durar anos. E é realmente isso: anos e anos de trabalho e luta política contra o oportunismo. Bom, para ficar um pouquinho mais claro isso, gente, a gente chamou de revisionista as posições do Bernstein, porque ele fez uma revisão completa do marxismo, né? É o que levava ele a uma estratégia diretamente reformista, né? Por reformas em si mesmo, por reformas como o objetivo, né? Agora a discussão é um pouco mais fina, digamos assim. É o oportunismo no sentido de utilizar as posições que o partido conquista, né? Nos sindicatos, no parlamento, etc., para uma prática adaptada e por fora da luta de classes, né? Mantendo supostamente o mesmo objetivo final. Né? Não é dizendo que, não é fazendo uma revisão do marxismo como o Bernstein fez, né? Então isso é importante. A gente vai aprofundar nisso um pouquinho mais para frente no debate justamente com Kautsky, né? Mas ainda nessa primeira parte da aula, acho que vale apontar que justamente nesses momentos, logo depois da Revolução Russa de 1905, a Rosa e o Kautsky, eles ainda eram muito próximos, muito. A Rosa confiava muito nele. Não é à toa que nessa carta de 1907 para Clara Zetkin, ele não é citado, porque a Rosa, ela começava a ver o desenvolvimento dessas posições oportunistas no parlamento, no partido, muito em torno da figura do Bebel, que era a cabeça do partido, né? Mas ainda não em torno do Kautsky, que, enfim, também era, enfim, era o principal teórico do marxismo internacionalmente. Algumas biografias afirmam, inclusive, que foi numa viagem que eles fizeram juntos nas férias do final de 1907 que começou a desilusão da Rosa com a personalidade do Kautsky, né? Nas biografias fala, que ela reclamava muito dele, que ele tava tipo, não tava sem energia, não, enfim, não fazia discussões profundas e tal, ela tava meio, enfim, se decepcionou com ele aí. Bom, mas por que que o Peter Nett dizia então que esses anos todos foram os anos perdidos, né? Porque eu falei isso, mas não expliquei, né? Bom, ele falava isso porque para ele a Rosa voltou da Rússia para a Alemanha como um peixe fora d'água. Tipo assim, sem um combate claro para dar. Ela tinha posições, mas não era que estava com combate claro. Por isso ele falava que a carta era um embrião, né? Mas justamente era um embrião e não a batalha clara, concreta e acabada, né? Que quando a Rosa tá com clareza, a gente sabe que vai, né? A polêmica ali. E não era exatamente isso que estava acontecendo. Esse também foi o momento da ruptura da Rosa com a sua relação pessoal com o Léo Jogitz, né? O que foi um momento bem conturbado, né? Pessoalmente, da vida dela, porque eles, enfim, tinham uma relação de muitos anos, né? Uma relação pessoal de muitos anos, e tinha uma colaboração política muito intensa, né? E foi difícil manter essa relação política, né? Com todas as desavenças, né? Do fim de um relacionamento. Né, o Léo Jogitz ficou muito contrariado com o fim da relação. A Rosa chegou, inclusive, a comprar uma arma para poder se defender dele, né? Frente a ameaças e tudo mais. E ao mesmo tempo, na política, mantinha toda a equipe e colaboração. É realmente impressionante, né? Depois disso, a Rosa ela vai ter uma relação com o filho da Clara Zetkin, o Kostya Zetkin, que é tipo uns 10 anos mais novo, era uns 10 anos mais novo que ela, o que também não era uma coisa muito comum na época, né, gente? Enfim, se até hoje tem preconceito com mulheres mais velhas, né, que se relacionam com homens mais novos, imagina naquela época a Rosa pegando o filho da melhor amiga. Enfim, imaginem como que a quantidade de preconceito que ela não sofreu nesse momento. É nesse momento também que a Rosa vai começar a dar aulas na escola do partido em Berlim, como eu tinha comentado já naquele resgate biográfico que eu fiz na primeira aula. Ela vai substituir figuras bem importantes da social-democracia, né? E nesse momento, o Kautsky vai dizer o seguinte: em Rosa Luxemburgo, vocês terão um dos melhores cérebros da Alemanha. Olha como ele se referia a Rosa, né, nesse momento. E é interessante ver que no começo a Rosa ela não queria dar aula, ela dizia assim: ah, eu nunca dei para professorinha, né? E depois ela simplesmente se apaixonou por dar aula, né? Enfim, passou a gostar muito disso, ainda que ela se frustrasse muito ao ver que a maioria dos seus alunos eram um bando de reformistas oportunistas. Ela ficava em choque com isso, sempre comentava com o Franz Mehring, né, que também dava aula de história aí na escola do partido. Bom, foram desses anos todos, dando aula de economia política, que surgiram algumas obras importantes aí, como por exemplo a introdução à economia política, né, que ela vai terminar somente na prisão durante a Primeira Guerra, né? Teve até uma carta, foi uma obra que ela se estendeu ao longo do tempo, né? Teve até uma carta que ela escreveu para um ex-aluno, onde ela dizia que jurava pelas barbas do profeta que não ia dar nenhuma conferência enquanto não terminasse o livro, né? Porque ela queria terminar o livro, mas tinha mil coisas para fazer, não conseguia terminar o livro. E o aluno tinha feito justamente uma petição para convencer ela de ir dar uma conferência em Bremen. Bom, depois, em 1911, ela vai elaborar A Acumulação do Capital, que vai ser a sua obra econômica mais importante. Sobre essa obra, ela fala o seguinte: eu não estava conseguindo expor com clareza suficiente o processo global da produção capitalista em suas relações concretas, nem seu limite histórico-objetivo. Examinando melhor, cheguei à conclusão de que não se trata apenas de uma questão expositiva, mas também existe um problema que está teoricamente em conexão com o conteúdo do volume 2 do Capital do Marx e, ao mesmo tempo, interfere na praxis da atual política imperialista, assim como de suas raízes econômicas. Bom, a Rosa estudava muito Marx, né? Ela fez essa obra. Infelizmente, a gente não vai conseguir abordar mais de conjunto, né? Precisaria fazer outro curso para poder entrar em tudo, né? Então, vamos voltar um pouquinho. Só queria mencionar a elaboração dessas obras. Mas vamos voltar um pouquinho nesses anos pós-Revolução Russa, porque tem um evento importante ainda em 1907, que é o Congresso da Segunda Internacional em Stuttgart, ocorrido em agosto. Ela fez um discurso bem forte, que ela falava o seguinte: sou marxista convicta e, precisamente por isso, considero muito perigoso dar ao marxismo uma forma rígida e fatalista. Não podemos estar de braços cruzados apenas esperando que a dialética da história deixe cair seu fruto maduro em nosso colo. Bom, esse trecho, que é muito bom, esse trecho do discurso dela, deixa claro também aquele outro debate que a gente fez na primeira aula, sobre se a Rosa seria catastrofista, fatalista, etc., né? Que achasse que a gente tem que ficar esperando as coisas acontecerem. Não, nada disso, né? O Lenin teve tanto acordo com a fala dela que nem interviu, né? Se sentiu representado, né? Tava inscrito, falou: pode tirar minha fala que já estou contemplado por Rosa Luxemburgo, né? Ambos defenderam essa posição, né? E a resolução aprovada no Congresso foi a seguinte: o Congresso afirma as resoluções de anteriores congressos contra o militarismo e o imperialismo e declara novamente que a luta contra o militarismo não pode se separar da guerra de classe socialista em seu conjunto. Guardemos essa resolução aqui, a gente vai querer lembrar dela um pouquinho mais para frente. Bom, essa foi uma vitória importante da ala esquerda, que justamente antecipa teoricamente a posição correta dos revolucionários em relação à guerra e ao imperialismo. Mas também é preciso falar, gente, de uma posição bem polêmica da Rosa, que ela defendeu também nesse congresso, sobre a questão da independência da Polônia. Há vários anos aí a Rosa vinha desenvolvendo uma posição de que a independência nacional não poderia ser a meta do proletariado polonês. Ela considerava que a meta deveria ser destruir o czarismo russo e não libertar a Polônia em si mesmo, né? Aí ela estava bastante decidida em enfrentar a pressão nacionalista na Polônia, né? E por conta disso ela terminava secundarizando a questão do direito à autodeterminação dos povos. O que que é isso? O direito democrático das populações oprimidas defenderem a sua libertação, né? Esse foi um debate entre a Rosa e o Lenin que durou anos. Também. Mas para ir um pouquinho mais, vamos um pouquinho mais porque é difícil, mas vamos tentar. É um dos temas mais difíceis, em relação à Rosa. A Rosa, ela não tinha uma posição, geral sobre a questão da autodeterminação dos povos, né? A maioria das pessoas dizem que sim, que ela estava contra toda a autodeterminação, mas não é assim. Ela estava contra a independência da Polônia, numa posição complexa, né? Tratando de um país que estava dividido aí entre três impérios, né? Nas partilhas do século XVIII, que aconteceram nesse momento. Bom, ela dizia que a posição de lutar pela independência da Polônia era reacionária, porque era um retrocesso no caminhar da história. Era tipo assim, era andar para trás e não para frente no desenvolvimento histórico, né? Para ela, a Polônia Russa, né, estava dividida em três impérios, né? Então a Polônia Russa estava completamente integrada ao Império Czarista, né? Integrada inclusive à parte mais desenvolvida e industrializada desse império. E tinha uma relação muito forte entre a Polônia Russa, né, e o Império Czarista. Então a Rússia aí era mais desenvolvida, né, do que a Polônia Russa. Então ela considerava que separar a Polônia Russa e unir com as outras partes era reacionário, porque ia contra as tendências do desenvolvimento econômico e das forças produtivas. Porque ela considerava que as outras partes da Polônia, a parte que estava na Alemanha e também a parte que estava na Áustria, também estavam completamente integradas a esses países, né? Então o que ela defendia era a destruição do czarismo e a existência de uma República Russa democrática independente, onde a Polônia Russa teria aí a sua autonomia. Ou seja, ela estava contra a independência, mas defendia a autonomia, defendia a cultura polonesa, inclusive, né? Ou seja, a autonomia dentro de uma República Democrática Russa imposta por uma revolução. Bom, é a ditadura do proletariado. Mas ela não estava contra a autodeterminação em geral. Tinha casos que ela considerava progressista, por exemplo, né? A Rosa opinava que a independência nacional dos povos oprimidos pelo Império Turco era progressista, porque esses povos eram mais desenvolvidos e mais progressistas que o Império Turco, que ela considerava que era semi-feudal. Por isso, ela via que a independência dos povos, dos Balcãs, aí era um passo adiante na história, não era um retrocesso, ia no sentido de caminhar no desenvolvimento histórico das forças produtivas, né? Um passo à frente na história. Então, por isso, a posição da Rosa não é uma coisa só, dependia de vários fatores, é uma posição bem complexa, né? Bem fina, assim. Tentei aqui fazer uma explicação simplificada para tentar pelo menos ter uma ideia da discussão, mas é importante até afirmar essa questão de que não era uma posição geral sobre todo tipo de autodeterminação, porque às vezes também utilizam a discussão da Rosa na Polônia para justificar posições em outros lugares, né? Enfim, bom, depois, em 1914, o Lenin, ele escreveu debatendo com a Rosa, dizendo que ela, levada pela luta contra o nacionalismo na Polônia, tinha esquecido do nacionalismo dos russos, sendo que esse nacionalismo era mais terrível, isso falava o Lenin, né? E a posição dos bolcheviques em 1917 mostrou bastante essa concepção do Lenin, né? Quando eles declararam o direito à autodeterminação dos povos e diziam o seguinte: só por este caminho o proletariado russo pôde conquistar pouco a pouco a confiança das nacionalidades oprimidas. Quem vai falar isso é o Trotsky na história da Revolução Russa. Eu acho que isso aqui tem um pouco a ver com aquela pouca ênfase que ela dava também na questão dos camponeses, lembra? Eu acho que tem a ver com isso também. Bom, sobre esse tema, o Frolich vai dar razão ao Lenin, né? Eu também acho, concordo mais com o Lenin nesse ponto, e queria indicar um texto muito bom do Guilherme Turbide, chamado Rosa Luxemburgo e a Questão Nacional, tá no Esquerda Diário para quem quiser ler. Bom, agora que a gente abordou de forma geral os anos pós-1905 e o embrião da tática da ala esquerda da social-democracia alemã, vamos então agora para 1910 na discussão com Karl Kautsky. Então vamos lá, gente. Terceira parte da nossa aula de hoje. Vai ser dividida em dois subtópicos, essa parte, porque ela é mais longa. Primeiro subtópico: entendendo a discussão sobre estratégia de desgaste e estratégia de aniquilamento. Sim, a Rosa fazia esse tipo de debate. Vamos lá. Bom, então a gente vai entrar agora na discussão que a Rosa levou adiante com o Karl Kautsky. Quem era o Kautsky? Eu já falei um pouco, mas vamos relembrar aqui para não confundir. Ele era considerado tipo o Papa do marxismo, somente isso, era essa pessoa, né? Principalmente depois da morte do Engels, né? Ele foi um dos principais dirigentes do Partido Social Democrata Alemão e da Segunda Internacional, e como a gente disse, enfim, ele era considerado como, tipo assim, o dono da última palavra no que se referisse ao marxismo, né? Então, assim, mais uma vez, a nossa grande revolucionária estava se metendo em polêmicas enormes. Então, vamos lá. Vocês lembram dos debates da Rosa sobre a greve de massas, a partir do livro Greve de Massas, Partido e Sindicatos, que a gente estudou na segunda aula? Então, esse debate ele se reatualizou em 1910. Por que que isso acontece? Por quê? Porque o começo dos anos 10, né, digamos assim, está marcado por um contexto social bastante convulsivo, né, por um forte ascenso na Europa nos anos que vão anteceder a Primeira Guerra Mundial, e com a classe operária nesse continente protagonizando um movimento grevista muito forte. São esses anos que o mundo inteiro vai assistir à consolidação de uma nova época que foi definida pelo Lenin na sua obra Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, como uma época de crises, guerras e revoluções. E é num momento em que a Revolução Social, a ideia de revolução, retornou com 1905, né? A gente tinha falado disso, estava um tempão aí sem revolução, veio em 1905. É aí que a Rosa elabora, junto com Lenin e outros revolucionários, a ideia de que a greve de massas política vai se constituir como um método de luta revolucionário fundamental, né? E é por isso que, como a gente viu na segunda aula, a Rosa vai dizer que a Revolução Russa de 1905 torna uma necessidade vital rever a antiga posição marxista sobre a questão da greve de massas, né? Lembram aquele debate também, né, que a social-democracia russa usava o Engels, que estava dando uma luta política contra os anarquistas, né? A social-democracia usava isso para justificar a sua adaptação? Bom, era esse mesmo debate de novo. Então, o que que estava acontecendo em 1910? Começaram fortes mobilizações na Prússia com a reivindicação de uma reforma eleitoral. Eram, assim, eu estava lá, manifestação, questão do voto. Eram centenas de milhares de trabalhadores se manifestando contra o sistema de voto qualificado e restrito que ainda existia. O que que era esse lance do direito ao voto qualificado? Era tipo assim, o direito eleitoral era dividido em três classes, onde se agrupava cada classe segundo salário, educação, posse de propriedade privada, e isso ia somando, entendeu? Se a pessoa tem um salário alto, uma educação maior, mais propriedades, etc. Isso ia somando e ia tendo um efeito no peso do voto de cada pessoa. Bom, a Rosa, então, ela vai exigir que o Partido Social Democrata Alemão passe a agitar a ideia da greve de massas para potencializar essa luta pela reforma eleitoral que estava ocorrendo naquele momento. E mais do que isso, ligar essa luta com todas as greves econômicas que estavam acontecendo, só que cada uma no seu canto, tudo fragmentado. E o Kautsky não somente foi contra, como impediu que a Rosa pudesse defender essas propostas nas publicações do SPD, do Partido Social Democrata Alemão. E falava que o partido tinha que se concentrar nas eleições. E, gente, as eleições só iam acontecer 2 anos depois. Ou seja, ele falou: não, não vamos fazer, não vamos agitar a greve geral, vamos concentrar nas eleições, faltava 2 anos. Bom, ela nunca foi contra atuar nas eleições e também nunca disse que a greve de massas ia ser vitoriosa sim ou sim. Mas ela opinava que o partido não poderia frear a luta de classes, que era o que terminaria fazendo se não atuasse de forma decidida. E não é só isso, né? Ela estava aí justamente questionando essa separação entre a luta pela reforma eleitoral e as greves econômicas. Tem uma boa citação de um texto que eu vou citar bastante hoje, chamado Desgaste ou Luta, que é de 1910. Esse acabou não entrando na bibliografia, depois eu vou pedir para colocarem lá também. Enfim, a gente tem que traduzir esse texto. É o seguinte, a citação: aqui é onde reside precisamente o ponto principal da questão. Se a gente quer levar o movimento prussiano pelo direito ao sufrágio somente com uma luta institucional, no sentido do liberalismo burguês, em aliança com o mesmo, então é correta a separação estrita desse movimento de todas as lutas econômicas contra o capitalismo. Mas então, a greve de massas, estritamente política, também está condenada ao fracasso desde o começo, como medida parcial, como mostra o destino das greves de massas belgas em 1902, que, por outro lado, talvez possam explicar ao camarada Kautsky por que até hoje na Bélgica não existe direito ao sufrágio universal. Gente, um parênteses na citação. Aqui ela está mostrando que essa tática de separação entre luta pelo voto e greves, lá na Bélgica, não tinha levado a conquistar o direito ao voto, o direito ao sufrágio. Voltando para a citação. Mas se, ao contrário, queremos conduzir a luta pelo direito ao sufrágio no sentido de uma tática proletária, ou seja, como um aspecto parcial da nossa luta de classe socialista geral, se queremos fundamentá-la em uma crítica ampla das relações de classe econômicas e políticas gerais e baseá-la unicamente na força própria e na ação de classe do proletariado, então resulta claro que uma separação estrita dos interesses econômicos e das lutas do proletariado se contradizem com os fins, resultando, inclusive, impossíveis. Aqui, gente, ela está fundamentando muito bem a importância de ligar as lutas em curso, né, que estão ocorrendo. Na atualidade, isso acontece muito. Aí tem um forte movimento de massas por alguma luta, é direito ao voto, por exemplo, né, algum tema democrático, e ao mesmo tempo está tendo greves. Mas as coisas não têm nada a ver, né? E as burocracias sindicais sempre atuam para separar, para não ligar as coisas, né? E aí terminam cada um atuando contra inimigos parciais, por conquistas parciais, né? Não no sentido contra o Estado capitalista, mas se mostra ineficaz, inclusive, para conquistar os direitos democráticos que estava em jogo, né? Ou seja, separando as lutas, nem o direito ao voto conquistaram na Bélgica, é isso que ela está falando, né? Portanto, o direito ao voto não poderia ser considerado um fim em si mesmo, mas sim, como ela diz, um aspecto parcial na nossa luta de classes, né? E basear isso somente na força própria e na ação da classe operária, e não nos parlamentares, né? Ou seja, ela não estava contra os parlamentares, não era isso, mas ela insistia, é a força da classe operária, é nessa força que se deve confiar, e por isso tinha que unificar, para inclusive ser mais forte, né? A gente vê muitas vezes, né, essa questão da unidade, de unificações por cima e etc. Para Rosa tinha que unificar as lutas, unificar as massas, unificar a classe operária. O partido tinha que atuar nesse sentido, os parlamentares tinham que atuar nesse sentido, né? E não separando as lutas. E eu acho que é boa essa citação porque ela explica claramente a diferença entre defender uma política de maneira reformista ou como uma tática proletária, né? Que é como ela fala, que é inclusive o que melhor pode levar a conquistar as reformas, porque estão num sentido revolucionário. Lembram da primeira discussão? A Rosa não era contra a reforma, né? Mas ela via que as reformas eram um meio para chegar a um objetivo final, né? Então, isso aqui também é importante. Bom, mas o artigo que vai abrir toda a discussão com o Kautsky é, na verdade, anterior a esse texto que eu citei, que eu vou voltar depois. Esse artigo que eu vou citar agora, ele reatualiza, né, esse debate sobre a greve de massas e ele chama "E depois disso?" É o título do texto, né? Onde ela usa, inclusive, uma citação do manifesto, eu vou ler aqui bem rapidinho. A libertação da classe operária só pode ser obra da classe operária. Enfim, tem a ver com essa questão de somente acreditar na força da nossa classe. Né? E aí ela segue. Essa frase do Manifesto Comunista, que indica o caminho, tem também validade no âmbito particular. Também no interior do partido de classe do proletariado, qualquer movimento grande e decisivo deve surgir do convencimento e da decisão da massa de militantes e não da iniciativa de um punhado de dirigentes. Que ela está polemizando diretamente com essa posição oportunista da direção, que inclusive não permitia que o debate tivesse acontecendo, né? Censurando aí os textos dela. Bom, apesar do Kautsky não ser citado diretamente nesse texto específico, a discussão já era com ele, porque a Rosa estava defendendo justamente a agitação da greve de massas nesse momento. E é essa discussão que vai se desenvolver um debate, né? É dessa discussão que vai se desenvolver um debate de estratégias entre a Rosa e o Kautsky, né? No qual outros dirigentes também vão opinar. Aqui, para a gente entender a discussão, acho importante a gente só entender melhor o conceito de estratégia e tática nos termos militares, né? Que vai ser bem usado aqui na aula hoje. A tática também é a grosso modo, né, gente? A tática seriam os combates isolados, a atuação nos sindicatos, nos movimentos sociais, no parlamento, nas greves, enfim, a atuação cotidiana, né? Os combates, cada um de forma isolada. E a estratégia seria a arte de conduzir esses combates isolados até o fim último, né? Ou seja, a Revolução Socialista. Então, aqui é importante para a gente ver que na discussão anterior com Bernstein, né, que a gente estudou na primeira aula, o debate com ele partia de uma diferença sobre o fim último, né? Essa foi a discussão que a gente fez, né? Que obviamente mostrou as diferenças que tinha na prática, né? A Rosa no livro vai destrinchando isso, né? Aqui no caso do Kautsky é como se fosse um pouco o caminho contrário, né? Por quê? Porque o Kautsky, na polêmica com Bernstein, ele apoiou a Rosa, então ele tinha acordo com o fim último, certo? Se ele apoiou a Rosa naquela luta política, Né? Então, aqui a Rosa e o Kautsky partem de ter, a discussão parte de ter acordo com o fim último, com o objetivo final da social-democracia. A diferença estaria mais na tática e na estratégia, ou seja, qual o conteúdo da atuação em cada combate isolado e com qual estratégia eles vão ser conduzidos, né? Isso vai levar a consequências também no fim último, por isso que o movimento um pouco é contrário, né? Então vejam, os fios de continuidade que tem entre o debate com o Bernstein e com o Kautsky é que o primeiro, a diferença estava no fim último, mas tinha, obviamente, consequências na prática cotidiana. E o segundo estava na prática cotidiana, mas terminava tendo consequências em relação ao fim último. Bom, feito esse paralelo entre o Bernstein e o Kautsky, a gente vai agora entender o que aconteceu quando o Kautsky passa a responder essa polêmica da Rosa, né, que vai se dar inicialmente em torno do debate da tática da greve de massas, né? Bom, como apontam os camaradas Emílio Obamonte e Matias Maiello no livro Estratégia Socialista e Arte Militar, gente, um livro espetacular, que a gente recém lançou em português pelas edições ISCA, é um livro muito profundo, tem muito da discussão, tá aqui, inclusive, eu indico bastante para vocês. Bom, nesse livro, eles vão afirmar que o que a partir da Rosa Luxemburgo começou como uma discussão sobre a tática para intervir nos acontecimentos, o Kautsky reformulou em termos de estratégia, né? Tipo assim, ele pega alguns termos do Hans Delbrück, que é um teórico militar, e faz uma utilização própria dos conceitos dele. Vamos ver o que que o Hans Delbrück falava primeiro para a gente poder entender, né? Ele tinha elaborado, esse cara tinha elaborado uma concepção onde existiria, dois polos da arte da estratégia. A estratégia de aniquilamento, que seria quando o objetivo é aniquilar o inimigo, e a estratégia de desgaste, quando o objetivo são conquistas limitadas nas fronteiras. Bom, isso aqui são termos militares. O Kautsky pega esses termos e traz para o terreno da política, mas ele faz uma leitura interessada, né, de acordo com seus objetivos na luta política com a Rosa Luxemburgo, né? Bom, qual é essa reformulação em termos de estratégia que o Kautsky faz? Ele vai dizer que a diferença de fundo que tem entre ele e a Rosa é que a Rosa defenderia naquele momento, depois eu vou voltar nesse naquele momento, tá? Naquele momento, ela defenderia uma estratégia de aniquilamento e ele defenderia uma estratégia de desgaste. Vou citar aqui o que ele mesmo fala. A moderna ciência da guerra diferencia dois tipos de estratégia: a estratégia de aniquilamento e a estratégia de desgaste. A primeira reúne suas forças de combate rapidamente para ir ao encontro do inimigo e lhe dar golpes decisivos. Na estratégia de desgaste, ao contrário, o general evita todo combate decisivo, busca manter o exército inimigo em constante alerta por meio de manobras de todo tipo, sem dar oportunidade de estimular as tropas inimigas através de triunfos. Bom, para ele, a estratégia que ele defende, que é a de desgaste, seria a mesma que todo proletariado social-democrata, desde o final de 1870, estaria levando adiante, né? Uma prática que, no enfrentamento com o Estado capitalista, o proletariado se fortaleça constantemente e seus adversários se debilitem continuamente, sem se deixar levar por um enfrentamento decisivo quando ainda estiverem débeis. Tipo, isso pode parecer uma coisa inteligente, né? Tipo assim, vamos acumular força para lutar quando a gente estiver mais forte, né? Parece uma coisa coerente, né? Mas não era isso. Era justamente transformar esse combate futuro, quando estivermos mais fortes, né? Como ele dizia, em algo tão longínquo que na prática não se realiza nunca. Nem quando eles estavam de fato mais fortes. A gente vai entender isso depois. E, gente, adivinhe em quem ele se baseia para tudo isso? No Engels, pobre Engels, né? Falamos muito do Engels aqui nesse curso, né? Bom, o Kautsky, que ele vai usar a introdução do livro Luta de Classes na França, de 1895, o Testamento do Engels, né? Onde ele se utiliza da discussão que o Engels faz aí nesse testamento, né? Que seria considerado o Testamento do Engels, para justificar tudo isso, né? Eu vou depois explicar um pouquinho o que que é esse testamento, né? Por isso, ainda no texto Desgaste ou Luta, né, um título bem afrontoso da Rosa aí, direto contra o Kautsky, né, opondo, falando assim, você quer uma estratégia de desgaste ou quer lutar, né, era meio isso que ela estava falando. Nesse texto, ela vai falar o seguinte. E agora pergunto, o que tem a ver esse testamento do Engels com a situação atual e com o nosso debate sobre greve de massas? Por acaso alguém pensou que o socialismo deve ser inserido através da greve de massas? Ou alguém lhe ocorreu trabalhar na direção de uma luta de barricadas, de um choque de grande escala com as tropas? Ou finalmente pensou talvez alguma pessoa em agitar contra a utilização do direito ao sufrágio universal ou contra a atuação no parlamento? Está claro, quando o camarada Kautsky traz de volta o testamento de Engels contra a utilização da consigna de greve de massas na atual luta pelo direito ao sufrágio universal na Prússia, novamente está dando um combate imaginário e exitoso contra o fantasma anarquista da greve de massas. Nessa citação é interessante, porque ela ironiza isso. Ela falou: meu, ninguém está propondo que a greve de massas vai ser automaticamente socialismo, que é pela via da luta de barricadas que a gente vai conseguir chegar no socialismo, que se a gente dá um grande choque, um aniquilamento com as tropas, a gente vai chegar ao socialismo. Ninguém aqui está negando o direito ao sufrágio universal, ninguém aqui está negando a utilização do parlamento, né? Ela bate nas coisas que ele está falando contra ela. Né, que é o que ele diz, né? E aqui deu para lembrar bastante da segunda aula, né? Social-democracia usando o combate do Engels aos anarquistas para justificar não fazer nada disso. Isso já estava lá em 1906, mas voltou. Por isso que eu disse que essa discussão se reatualizou em 1910 com o Kautsky. E bom, para explicar um pouco mais essa discussão aí do Engels, né? O Engels nunca defendeu uma política restrita ao parlamentarismo, né? Longe disso. No que é chamado, né, do seu testamento, ele aponta as virtudes de utilizar as eleições e o sufrágio universal em função de fortalecer a luta extra-parlamentar, né, de empreender a luta física contra a burguesia com forças muito mais consideráveis do que as que então a social-democracia alemã influenciava, né? Isso fica claro para quem quiser ler a versão integral desse texto, né, que defendia uma revolução feita pelas massas e não uma luta de barricadas minoritária, né? Inclusive, para entender mais até o final, né? Esse artigo do Engels, que serviu de introdução à edição de 1895 do livro do Marx, né, que eu citei anteriormente, o Luta de Classe na França, ele tem uma particularidade histórica adicional. Vale a pena a gente comentar isso aqui. Para contornar a censura estatal da monarquia prussiana, essa introdução foi adulterada pelo William Liebknecht, um dos principais dirigentes do SPD, do Partido Social Democrata Alemão. Isso foi feito previamente à publicação. O Engels protestou contra essa adulteração editorial, né, que removia toda a discussão que ele fazia sobre a necessidade de uma luta física com forças mais consideráveis contra o Estado, né, apoiando-se aí, entre outras coisas, numa influência política maior no parlamento, que deveria servir para incentivar, para potencializar a luta extra-parlamentar. Para o Engels, essa adulteração das passagens centrais que exprimiam, que retiravam a sua estratégia para a tomada do poder, né, ou seja, a ligação entre as eleições e a luta de classes física, deixava o texto, né, como ele dizia, truncado de tal maneira que apareço nele como um adorador pacífico da legalidade, né? Enfim, e a social-democracia vai usar essa aparência aí para se justificar. Poucos meses depois, o Engels vem a falecer, sem que esse assunto tenha tido alguma resolução, alguma solução. E a verdade é que o Engels, como a gente falou acima, ele criticava a tática passiva das barricadas, não para defender o nada mais que parlamentarismo do Kautsky, que a gente vai ver em seguida, mas em nome de uma política que preparasse a atuação das massas na Revolução, tomando como exemplo as experiências da Revolução Francesa de 1789 e da Comuna de Paris de 1871. Isso, gente, torna ainda mais absurdo aqueles que, seguindo uma infame tradição da social-democracia alemã, ainda hoje seguem se apoiando no Engels para defender o mero parlamentarismo. Inclusive, aqui no Brasil, a gente vai abordar isso também. Bom, gente, então qual que é a questão? Vamos, várias aqui introduçõezinhas para ir no centro da discussão. Qual que era a questão? A Rosa estava defendendo que o Partido Social Democrata Alemão fizesse agitação sobre a necessidade de uma greve de massas política, porque estava ocorrendo um ascenso na Europa, a gente viu isso. E o Kautsky estava contra, porque ele falava que não seria correto arriscar a organização social-democrata nessas batalhas, porque ainda não tinham acumulado forças suficientes, né? Como a gente vai ver, o Kautsky, na verdade, ele estava interessado em não atrapalhar os resultados eleitorais, né, nas eleições que aconteceram 2 anos depois. Para entender, nesse momento o partido tinha cerca de 700 mil filiados, 200 milhões nos sindicatos e 3 milhões de eleitores. E ele dizia que a chave de tudo era, na verdade, conquistar uma grande votação nas eleições. E, de novo, vou repetir isso porque é importante, faltava 2 anos para as eleições. Para justificar toda a sua posição, ele vai dizer também que a Alemanha é muito diferente da atrasada Rússia e que na Alemanha o Estado é respaldado por uma burguesia altamente concentrada. Mas o Kautsky, gente, não é que ele se opõe à greve geral de massas, ele na verdade fala dela, mas que não era para agora, que era que agora o partido tinha que ter um bom resultado eleitoral para acumular forças, né? E eu vou repetir pela 10ª vez, mas faltava 2 anos para as eleições, mas assim, gente, isso é muito importante porque isso acontece muito hoje, né? A gente vê os trabalhadores sendo totalmente atacados, mas o eixo dos partidos está nas eleições, né? E não em potencializar a luta dos trabalhadores, inclusive usar a força que já tem no parlamento para potencializar a luta dos trabalhadores. Não, isso não é utilizado. Bom, então toda a discussão da estratégia de desgaste tem a ver com isso, tipo, vamos desgastando o inimigo aqui, aumentando a nossa força ali, de pouco em pouco, e aí quando a gente for forte lá bem longe, aí a gente vai lá e toma o poder, né? Bom, esperemos para chegar no momento em que a social-democracia for forte. Nós vamos chegar aí. E aí a gente vai ver essa discussão da acumulação de forças. Bom, e a Rosa, ela vai criticar que no pensamento do Kautsky, né, o seu pensamento termina limitando, né, essa forma de encarar a tática da greve como uma ideia pacífica e planificada pela social-democracia para um combate futuro, né, enquanto os sindicatos apenas fariam exigências ao governo, sempre separando as lutas, né? Ao contrário, para Rosa, a greve de massas política, como a gente viu, consiste em um processo muito mais amplo que combina a radicalização de setores de massas com a ação do partido para impulsioná-la e lhe dar direção política, né? E por isso, para Rosa, o partido precisaria agora agitar essa consigna para ser tomada pelas massas. Aqui a gente precisa ver que o debate com Kautsky representa um fortalecimento das camadas mais conservadoras no partido, que depois de décadas de atuação na rotina da tática, né, aquilo que eu falei, de ficar fazendo as coisas uma atrás da outra sem fazer sentido com o seu objetivo final, né, as táticas tudo separada, cada um tá fazendo uma coisa, não tem nenhum ordenamento, não tem um plano de para onde que tá indo, fica o dia inteiro fazendo a mesma coisa, digo, na atuação nos movimentos, etc., mas não tem um objetivo claro, final, bom, rotina da tática, é isso, né? Justamente buscam sempre contrapor a atuação cotidiana a medidas mais ofensivas, mais enérgicas da luta do proletariado. É por isso, gente, que a Rosa vai definir que o Kautsky está propondo com a sua estratégia de desgaste é nada mais do que parlamentarismo. É isso que ela vai falar no texto Desgaste ou Luta, né? Que eu citei anteriormente. Vamos ver mais uma citação dela. A greve de massas, tal como se debate atualmente na luta pelo direito ao sufrágio universal na Prússia, não foi pensada por ninguém em contraposição ao parlamentarismo, senão como seu complemento, inclusive como um meio de conquistar direitos parlamentares. Não como uma coisa contraposta com a tarefa cotidiana de propaganda, esclarecimento e organização das massas proletárias. Como o camarada Kautsky opõe a greve de massas assim concebida com a nossa velha e aprovada tática do parlamentarismo, na realidade, o único que faz é recomendar por agora e para a situação atual nada mais que parlamentarismo. Se contrapõe, então, não com o socialismo utópico das barricadas, como fazia o Engels, senão com a ação das massas social-democratas do proletariado para a conquista e o exercício dos seus direitos políticos. Bom, essa é a frase mais famosa da Rosa, né, na polêmica com Kautsky, quando ela fala, né, que o que ele propõe é nada mais do que parlamentarismo. E vejam, como ela explica muito bem a relação entre as coisas que ela estava propondo e que não era, que não é que ela estava propondo um antiparlamentarismo, né? Por isso ela diz que a essência aí da estratégia de desgaste é jogar os trabalhadores para as eleições e que daí que iam vir as soluções, né? Mas o que eu queria analisar é justamente que o Kautsky elevou a discussão, né, aos termos de estratégia só para se contrapor a Rosa Luxemburgo, e a sua proposta de agitar a greve de massas na Alemanha. E a Rosa, então, finalmente se dá conta que o Kautsky era, na verdade, quem encabeçava a ala mais oportunista da social-democracia alemã e que a sua estratégia de desgaste era, na verdade, o fundamento teórico para uma orientação que, na prática, era nada mais do que parlamentarismo. E, gente, é a partir dessa discussão que muita gente se apoia para falar que a Rosa era antiparlamentarista. Isso não é assim, não era esse o problema. A diferença da Rosa era que ela sustentava que a social-democracia deveria cumprir um papel de vanguarda no desenvolvimento das tendências mais progressistas da luta de classe nesse momento e não simplesmente esperar as eleições. E mais ainda, isso é importante, a Rosa considerava que a utilização marxista do parlamento implicava colocar as tribunas parlamentares a serviço do desenvolvimento da luta de classes extra-parlamentar, né? Ou seja, isso é o que a gente viu no Engels, né? A posição clássica dos marxistas revolucionários. Isso tem implicações importantes que a gente vai ver em seguida, né? E olha, gente, nesse momento não era fácil a discussão que a Rosa estava dando com o Kautsky, porque o Kautsky ele vinha de um combate contra o revisionismo do Bernstein e ao mesmo tempo ele dizia que quando chegasse a hora certa deveria se utilizar a estratégia de aniquilamento, mas que agora era de desgaste. Né? Vocês lembram que eu falei? Falei, nesse momento ele dizia que ela defendia aniquilamento e ele desgaste. Eu falei que eu ia voltar nessa questão nesse momento. É isso. Ou seja, além dele fazer essa divisão, que cada um defendia uma coisa, ele falava, mas era nesse momento. Teria o um momento certo de utilizar a estratégia de aniquilamento. A Rosa está utilizando o um momento errado. Né? Em base a isso, ele vai justificar não atuar na luta de classe e sim nas eleições. Então ele está falando o quê, gente? Ele está falando o seguinte. A minha estratégia de desgaste, a da Rosa, é de aniquilamento, mas tem um quê a mais aqui? Qual que era? Ele dizia que cada estratégia seria apropriada para um momento, ou seja, a de desgaste seria para uma situação normal, não revolucionária. E já a de aniquilamento seria, com greves de massas e outros meios não parlamentares, seria conveniente para uma situação verdadeiramente revolucionária. Mas isso trazia um problema grande, gente, porque assim, as coisas não são desse jeito 8 ou 80, né? E as situações políticas não são coisas que caem do céu, né? Do nada. Enfim, ou seja, para Rosa, se o partido atuasse na luta de classes, desenvolvendo os elementos espontâneos das massas, isso poderia mudar a situação política. Essa que é a questão, né? Ajudar que uma situação não revolucionária, nas condições favoráveis que se desenhavam com a luta de centenas de milhares de trabalhadores na Alemanha de 1910, né, se convertesse em outra situação, numa situação revolucionária. Não era esse esquema que ele colocava, né? Ele fazia um esquema, né, dessa questão das situações. Então, esse esquemão aí do Kautsky, né, que ele preparou, na verdade, era um script que não incluía o papel dos partidos, como se a atuação dos partidos não tivesse nenhuma incidência na realidade. Nem para desenvolver a luta de classes, nem para frear a luta de classes, né? Ao mesmo tempo, para Rosa, isso faria com que o próprio caráter do partido fosse impactado por essa decisão de atuar ou não, né? Passando a ser mais ou menos revolucionário. Por isso, a Rosa dizia que a discussão do Kautsky era abstrata, porque não dava para definir a estratégia específica de cada situação sem levar em conta a própria ação da social-democracia e os seus impactos na situação. Naquele momento, ela considerava que a atuação da social-democracia poderia alterar a situação, né? Ou seja, o Kautsky já estava querendo jogar na Rosa, né, a pecha de meio ultra-esquerdista, como se ela quisesse aniquilar o inimigo no momento em que isso não tivesse colocado, que não tinha correlação de forças, etc. E não era isso, né? A gente já estudou que a Rosa tinha horror aos blanquistas, né? Aquele pessoal que queria, com um punhado de gente, dar um golpe de Estado e achar que isso era uma revolução. Que a Rosa polemizava duro com os anarquistas. Que a Rosa defendia e atuava por dentro das organizações políticas. E que não queria, de maneira nenhuma, se distanciar das massas. Então ela não está propondo uma estratégia de aniquilamento no sentido que o Kautsky atribui a ela. E sim, ela está propondo que o partido atue na luta de classes e não apenas no parlamento, né? Qual que é o problema desse pensamento do Kautsky? Ele achava que tinha esse esquemão aí da situação política revolucionária, né? situação revolucionária ou não revolucionária? Aniquilamento ou desgaste? Era tudo uma coisa, correspondia à outra. Mas a Rosa argumentava claramente que o caráter de uma situação depende em grande medida, né, de se o partido, como a social-democracia alemã, o Partido Social-Democrata Alemão, está preparando ou não o terreno para a greve de massas, ou se está esperando as eleições. Né? Depende para os dois lados, né? Avançar ou retroceder. Né? Desde outro ângulo, que diz o Trotsky, é que as situações revolucionárias se baseiam nos efeitos recíprocos de fatores objetivos e subjetivos, não caem do céu. Então, para o Kautsky, era meio que uma coisa que caía do céu, é só coisas objetivas. Para a Rosa, não, e para o Trotsky também não. Se tratava também dos elementos subjetivos. O que é o subjetivo? É a atuação do partido, a atuação da direção. Né? Como que está o movimento operário, se ele tem uma consigna que é agitada pela social-democracia para ele tomar para si. Enfim, se trata disso. Bom, aí a Rosa ela tenta ligar dois aspectos do seu pensamento, né? A preocupação com o impulso espontâneo das massas e essa questão da atuação do partido, que ele não poderia ficar só em parlamentarismo, né? Quando ela vai falar para o Kautsky a seguinte frase: a tarefa da social-democracia e da sua direção não consiste no segredo de grandes planos, nem na espera de fatos elementares. Ou seja, não é nem aquele nível de preparação. Bom, a gente debateu um pouco isso na segunda aula, né, que poderia tolher a espontaneidade, mas também não é ficar esperando as coisas acontecerem, né? É isso que ela está falando aqui. Bom, vamos agora para o segundo subtópico dessa terceira parte, para a gente aí poder finalizar a aula de hoje. Bom, segundo subtópico da terceira parte: centro de gravidade do partido e o momento da força, né? Aquele momento que o pessoal está forte, que a social-democracia estaria forte. Vamos chegar nesse momento. Bom, é por tudo isso que ela liga essa discussão com uma mudança no centro de gravidade do partido. O que que é isso? É tipo o eixo do partido, né? É como o partido se orienta, né? Isso estava lá na carta da Rosa de 1907 para Clara Zetkin, né? Ela falava: quando vinha alguma coisa que não era parlamento, né, eles iam lá para puxar, para voltar o eixo do partido para o parlamento, né? Ela estava falando isso. Bom, como colocava o Clausewitz, né, o teórico militar, importante. Ele falava o seguinte, para definir, né, centro de gravidade: é o centro de poder e movimento do qual tudo dependerá. Ou então, em outras palavras, né, para explicar o que seria isso, o golpe concentrado de todas as forças deverá se dirigir contra esse centro de gravidade do inimigo. Tipo, quer acabar com o inimigo? Não fica pegando pelas beiradas, vamos direto no coração, né? Enfim, nesse sentido. Na concepção da Rosa, e também do Lenin e também do Trotsky, o partido deve ter como centro de gravidade a luta de classes. E o parlamento deveria servir aos revolucionários dessa maneira, né? Incentivando, potencializando a luta de classes extra-parlamentar, como a gente falou antes. Ah, mas e quando não tem luta de classes? O partido perde o eixo? Então fica desnorteado? No sentido que eles estão colocando, não. Porque a chave aqui é se preparar para quando a luta de classe chegar e atuar para que ela chegue. Então segue sendo o eixo do partido da luta de classes, porque você está pensando o partido, está construindo o partido para isso, né? Ou seja, não desviar o partido dos seus objetivos últimos e sempre atuar na luta de classes, né? Buscando desenvolvê-la num sentido revolucionário, né? Preparando forças materiais e posições para um próximo ascenso da luta de classes. A gente vai voltar nesses termos aqui. A questão é que estava em curso naquele momento, gente, o movimento de massas. E o Kautsky não queria atuar aí, sim, nas eleições, que faltava ainda 2 anos para acontecer, né? É desse momento que a gente está falando. Isso também diz muito da realidade de hoje, né? Quando eu disse na segunda aula, por exemplo, que o PSOL não é um partido que se propõe à tomada do poder, né, nos termos que a Rosa, o Lenin e o Trotsky discutiam, isso é um fato concreto e objetivo. Né? Ainda que, obviamente, é um partido amplo de tendências e que cada corrente tem a sua visão, a sua concepção, a sua posição sobre isso, mas digo, o partido como um todo não se propõe a isso. Né? Mas o fato é que a utilização do parlamento não está vinculada a potencializar a organização dos trabalhadores fora do parlamento para organizar essa luta revolucionária pela tomada do poder, né? Na maioria das vezes, vários parlamentares que têm visibilidade lutam pelos direitos, né, reformas, ou, enfim, Esse processo de defesa dos direitos mais elementares e etc., mas não como uma preparação para a tomada do poder, né? Ou então dizer que para enfrentar o fascismo, né, digamos assim, precisaria juntar todos esses parlamentares de vários e vários partidos, incluindo partidos burgueses, que sejam progressistas, etc., né? Imagina, se você pensa essa unidade, está achando, bom, estão falando de uma luta armada para enfrentar o fascismo? Não, estão falando de eleições também, aqui como o Kautsky está falando. Imaginem, gente, se a Rosa estava polemizando com o Kautsky, que queria usar as eleições para se fortalecer com a sua estratégia de desgaste, imagina se o argumento fosse usar as eleições para enfrentar o fascismo. O fascismo que quer, e sempre quando vem como reação do capitalismo, vem para esmagar a classe operária. Como é que vai enfrentar isso com eleições? Entendeu? Então esse discurso é um discurso que não existe, que não está colocado para organizar a luta dos trabalhadores de fato, né? Bom, isso, mas não é o que estava em debate, né, pela Rosa naquele momento, porque justamente ela tinha horror ao mero parlamentarismo. É isso que ela está combatendo. Não pode ser um parlamentarismo por si próprio. Ele tem que estar ligado a potencializar a luta dos trabalhadores sempre. Né? Então, não é um detalhe para a gente, por exemplo, né, o exemplo da frente esquerda dos trabalhadores na Argentina, né, que a gente sempre coloca, mas porque é um elemento diferente que tem hoje internacionalmente, né? A atuação dos parlamentares revolucionários do Partido dos Trabalhadores pelo Socialismo, que é a organização irmã do MRT, né, como o Nicolás Del Canho, a Miriam Bregman, que não somente estão sempre nas lutas, né, tomando até bala de borracha, como ganham o salário de uma professora e são revolucionários que não estão lá soltos lutando de reforma em reforma, mas estão construindo uma militância concreta nos locais de trabalho, são parte de um projeto para pensar a luta revolucionária, para pensar a tomada do poder, para construir um partido revolucionário que possa fazer diferença na luta de classes e não que atue de uma maneira que separe a luta de classes da atuação parlamentar. Né? A gente vai voltar um pouco mais nisso no final. Mas, enfim, voltando aqui um pouco para o Kautsky, então, a condução das batalhas táticas isoladas, né, eleições, sindicatos, não estava a serviço de usar essas posições para atuar na luta de classes. A condução das batalhas táticas, para ele, era para ser conduzida para as eleições. Tudo para as eleições. Essa posição política do Kautsky, que refletia todos os processos internos da social-democracia alemã nos últimos anos, ia revelando a efetivação de um deslocamento do centro de gravidade do partido, da luta de classes pro parlamento. Esse era o sentido da frase, nada mais do que parlamentarismo, que a Rosa acusou o Kautsky, né? Nesse mesmo texto, ela faz uma citação brilhante. Ela vai falar o seguinte: com toda a segurança, elas, as eleições, vão aportar um triunfo extraordinário, vão criar uma situação totalmente nova, dando a nós uma base mais ampla para lutar. Por si só, podem produzir as condições nas quais poderemos então pensar em uma estratégia da derrota, ou seja, simplesmente em uma ação de massas, como entendem eles, determinarão uma catástrofe de todo o sistema governamental imperante. Em poucas palavras, o céu das eleições para o parlamento está tão cheio de presentes que seríamos imperdoavelmente irresponsáveis se pensássemos agora em uma greve de massas diante da perspectiva de um triunfo futuro mediante voto eleitoral, de um triunfo tão certo que já o temos guardado no bolso. Né? Ela está meio que chamando a estratégia de desgaste na estratégia da derrota. Né? Isso que ela está falando aqui. E no que deu tudo isso, então, né? Toda essa discussão? Bom, toda essa discussão, gente, mostrou que a Rosa Luxemburgo tinha razão nesse debate. Em 1912, ocorreram as tais eleições, né? Vocês viram, né? 2 anos antes, o Kautsky estava defendendo que não tinha que atuar com a tática da greve de massas, né? Mas sim se preparar para as eleições. O que aconteceu lá? A social-democracia alemã teve uma votação estrondosa. Foi o partido mais votado, ganhando 110 vagas no parlamento. Foi ótima a eleição. Foi muito boa a eleição. Então o Kautsky estava certo? Não, não estava certo. Muito pouco tempo depois, estourou a Primeira Guerra Mundial. E toda essa enorme força que a social-democracia estava comemorando, que conquistou no parlamento, não serviu para nada. Porque, como a Rosa apontava, o partido já tinha perdido seu eixo na luta de classes. Então, o que que fez a social-democracia para proteger todas essas posições que conquistaram no parlamento? Acabaram fazendo um acordo, votando os créditos de guerra, ou seja, apoiando a entrada do Estado alemão na guerra imperialista, trazendo consequências catastróficas para o proletariado alemão. Vocês entendem isso, gente? E agora, não é, agora que ganharam toda essa posição no parlamento, essa votação ótima, estavam fortes, não seria hora de passar da estratégia de desgaste para de aniquilamento, como o Kautsky falava? Né? O momento da guerra não era o momento em que o partido deveria fazer valer aquela resolução lá votada de que para a social-democracia era guerra de classes e não guerra imperialista, como Lenin e a Rosa defenderam lá no Congresso em 1907, que foi aprovado de novo no Congresso da Basileia de 1912? Não era esse o momento de se fazer valer essa resolução do Congresso? O momento da força, né, de estar mais forte, não tinha então chegado? Né, quando falava, não, vamos acumulando força. Quando chegar que for todo mundo forte, aí a gente vai. Mas não chegou esse momento? Bom, ficou claro, gente, é que aquele esquemão do Kautsky era palavras ao vento. Aqui se mostra muito profundamente a questão da dialética das conquistas parciais, de como as posições conquistadas no sindicato e no parlamento, se não estão a serviço de potencializar a luta da classe trabalhadora, terminam se tornando posições conservadoras, onde o objetivo se perde, já que passa a ser a autopreservação dessas posições, né? Ao ter os triunfos parlamentares como centro de gravidade, a social-democracia alemã foi gradativamente aceitando uma atuação, né, ao estritamente permitido pela legalidade burguesa, né? Não existe parlamentarismo neutro, né? Eles estavam num estado burguês, dirigido por uma monarquia, né? Seu objetivo é ganhar postos parlamentares por si mesmos, torna-se obrigatório atuar dentro dos limites impostos pela burguesia. É isso que se trata, né? E ela não admitia de forma alguma qualquer oposição ao seu impulso militar. A burguesia não ia admitir isso, né? Ou seja, para dar mais uma volta aqui nessa discussão, toda a força, todo o enorme peso do partido se converteu num obstáculo. A burocracia da social-democracia alemã foi capaz de conter toda e qualquer oposição à guerra imperialista. Né? Como colocou inclusive meu camarada Nathaniel Flacken num texto muito bom, né? A questão é que na prática o Kautsky, até a sua morte em 1938, nunca sentiu que tinha chegado esse momento de sair da estratégia de desgaste e passar para o aniquilamento. Nem em 1933, quando os capitalistas na Alemanha deram o poder aos nazistas para massacrar o movimento operário. E nem em 1918, quando se produziu de fato uma revolução na Alemanha. E o Kautsky se dedicou a negociar com os capitalistas e o seu Estado. Né? E é aqui que fica claro que no começo da discussão parecia que era uma diferença somente na condução das batalhas isoladas, ou seja, somente uma diferença de estratégia. Fica claro que isso leva a uma diferença sobre qual o fim último da social-democracia, mas por meios diferentes do que se chegou na discussão com Bernstein, que a gente viu na primeira aula. E que, ao mesmo tempo, não era que o Partido Social Democrata Alemão estava se preparando para o aniquilamento, né? Tipo o Kautsky que falava: quando a gente tiver força, nós vamos aniquilar. Mas não era assim, né? Porque tudo que o partido fazia era contra essa estratégia, né? E essa foi a grande batalha que a Rosa Luxemburgo deu aqui nesse momento, né? Em base a isso, eu queria desenvolver um aspecto do que aponta o Matias Maiello, que eu já tinha citado, sobre as diferenças entre o Lenin e a Rosa nessa discussão, né? Ele aponta que todo esse debate da Rosa com Kautsky não era somente uma discussão teórica, mas também era um debate com forças materiais. Eu usei esse termo antes, falei que ia explicar melhor. O que que são forças materiais? É a organização concreta e real, não somente as ideias, né? É a militância concreta. Por exemplo, as burocracias políticas e sindicais no movimento de massas, eles têm uma força material, né? Ou seja, tudo bem você escrever um texto denunciando a burocracia, mas você só consegue derrotar a burocracia, que tem força material própria, se você desenvolver também uma força material que possa pressionar essa direção, né? Então, tipo, o Kautsky, ele contestou a Rosa no lance da greve de massas porque ele não queria se indispor com os sindicalistas. Né? Lembram que eles não podiam nem ouvir falar no nome dela, né? Que ela tinha feito toda uma polêmica enorme com eles no greve de massas, partidos e sindicatos. Né? Ao mesmo tempo, o partido também não via como conveniente desenvolver a luta de classes porque afetava as boas relações com a oposição liberal burguesa e uma possível colaboração parlamentar. Estão vendo isso? Lembram que eu falei que as posições conquistadas também geram pressões conservadoras? Isso se relaciona com a questão do fim último. Tipo, você é um partido revolucionário, ou enfim, um partido social-democrata, como que a gente está discutindo aqui. Aí você pensa, claro, vou atuar nos sindicatos e no parlamento, óbvio, é a atuação concreta do partido, tem que ser essa. Aí você consegue entrar aí. Aí você, inclusive, vai acumulando forças. Mas na hora da luta de classes, você não usa a sua localização no sindicato e no parlamento para impulsionar a luta de classes. Mas pera, né? Então você. Por que que você entrou no parlamento e no sindicato? Não era pra. Porque era uma tática importante para o partido desenvolver a luta dos trabalhadores? Ah, não, virou um fim em si mesmo agora. Então o pessoal tá tudo ali no parlamento e no sindicato para proteger a localização que tem, para conquistar reformas, e a revolução fica como uma ideia solta no ar que não se sabe quando vai falar disso. Bom, é justamente isso. E o fim último, que a gente tanto discutiu ali na primeira aula, deixa lá no livro, esse negócio da revolução fica lá no livro, né? Ou deixa no nome do partido, socialismo, ficaria no nome do partido, mas não tô pensando como que eu vou chegar no socialismo. Né? Fica sendo só um nome bonito. E não, gente, o socialismo não é um nome bonito. É a ideia pela qual a Rosa Luxemburgo foi assassinada. É disso que a gente está falando, é dessa discussão que a gente está levando adiante, né? Então, se por um lado a prática cotidiana ia transformando a relação entre tática e estratégia com o um fim último, né? Por outro lado, as discussões estavam se dando com a atuação real de forças materiais que já impactavam nas decisões do partido nesse momento. E é nesse ponto que o Matias vai apontar uma diferença do Lenin, que eu já tinha citado na última aula, mas que vale a pena a gente abordar agora de outro ângulo. A batalha do Lenin por construir frações revolucionárias no interior das organizações de massas. O que que são frações revolucionárias? Ah, os revolucionários vão lá fracionar tudo? Não, não é isso. Frações revolucionárias são alas revolucionárias. Significa que os revolucionários têm que atuar dentro dos sindicatos e não fora deles, dentro do movimento operário, junto com a classe trabalhadora, se fundindo com o mais avançado da classe trabalhadora, para levar também as suas ideias e se fundir com o movimento operário, para conquistar mais força material, militância concreta, para poder fazer combates que façam frente ao que são as burocracias. Sem isso é impossível enfrentar as burocracias, né? Essa força material, ela deve ser utilizada no sentido de sempre batalhar pela frente única operária, que é a unificação de toda a classe trabalhadora e os seus sindicatos para enfrentar os ataques do capitalismo. A diferença com a Rosa é que, como a gente viu antes, ela apostava mais na espontaneidade das massas como antídoto a esse problema das burocracias, ou seja, ela não dava tanto peso por essa batalha de organizar os setores mais conscientes da vanguarda nos locais de trabalho, né? Ou seja, tá numa fábrica para contribuir, para fundir o marxismo revolucionário com setores mais avançados dessa fábrica, e aí construir uma ala revolucionária na fábrica que se prepare para atuar no momento de luta incidindo em setores de massas, né? Por exemplo, se o patrão decide fechar a fábrica, a burocracia sindical vai tentar negociar com os patrões e entregar os trabalhadores. O reformismo vai tentar fazer um acordão menos pior sem luta. Né? Os revolucionários podem não somente tentar contribuir na auto-organização dos trabalhadores, como levar propostas de programa que questionem o lucro patronal, por exemplo. Por que fecham a fábrica? Que abram os livros de contabilidade. Ou vão fechar a fábrica, então tomemos ela e coloquemos para funcionar, já que é a gente mesmo que faz tudo. Né? Essas ideias, é isso que se trata. Né? Construir frações revolucionárias, levar essas ideias que condensam a experiência da classe operária internacional. Bom, essa batalha cotidiana, inclusive com ênfase nos setores mais estratégicos da classe operária, né, as que têm poder de fogo, digamos assim, né? Ou seja, não é a mesma coisa parar uma loja em um setor do transporte, é uma fábrica decisiva para produção capitalista, né? Poder de fogo no sentido também de que tem o poder de incendiar, inclusive, outros setores da produção. Bom, mas essa batalha cotidiana tem a ver com a preparação do partido que o Lenin dava muita ênfase, né, e que a Rosa dava menos ênfase, que foi o debate que a gente viu na última aula. Bom, é por isso que em 1912, quando Lenin abre uma enorme luta política para expulsar os mencheviques, né, que queriam um partido mais frouxo e etc., né, como a gente discutiu antes, e de uma vez por todas delimitar bem claramente o conteúdo do partido, né, com o partido bolchevique, a Rosa e também o Trotsky se opõem a essa posição porque não estavam vendo a importância da preparação do partido e de delimitar bem claramente o seu conteúdo para estar melhor preparado possível no momento da revolução. como eu disse na última aula, o Trotsky se convence da posição do Lenin em 1917 e a Rosa não. Mas no final da sua vida, ela vai dar mostra de que vinha se aproximando da visão do Lenin, né? Mas aí, em todos esses anos, também dá para apontar novas divergências entre os três no que diz respeito, enfim, como eu coloquei no começo dessa aula, né? Que vai se ligar justamente a todo o debate da arte da insurreição. Bom, gente. Por hoje é isso, foi muito conteúdo. Obrigada a quem assistiu até o final. Essa é a batalha para resgatar o marxismo da Rosa Luxemburgo. E na próxima aula a gente vai entrar em Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, Revolução Alemã e as lições da Rosa Luxemburgo para a atualidade. Até a próxima aula.